Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça e fidelidade, pelo grande privilégio que podemos vir para adorar, que nós podemos crer no que Deus disse, que não nos ofendemos com tudo aquilo que é humanamente incompreensível, e poderíamos com isso voltar aos primeiros seres humanos, a Caim e Abel, e simplesmente fazer a pergunta: por que Deus não impediu que um matasse o outro? Nós poderíamos pegar a história de Israel, quando este povo foi escravizado e trazido à servidão. Os incrédulos poderiam dizer: sim, Deus tinha tudo de bom, ele podia assistir a tudo tão belamente do céu, sem fazer nada. Poderia se perguntar, e os incrédulos fizeram isso: onde ele estava quando todos os judeus foram assassinados, quando foram mortos pelo gás, quando mães e filhos, que realmente não eram culpados de nada, quando lhes foram tiradas as vidas? Os incrédulos perguntam: onde estava lá o Deus onipresente em quem vocês creem? E poderíamos continuar com os exemplos das Escrituras, da história, e colocar-nos a pergunta: para que propósito tudo isso aconteceu? E se não conhecêssemos nenhuma outra resposta, temos uma: de que o ser humano que crê em Deus, ele está de acordo com tudo o que acontece. E o irmão Branham diz em um lugar: é fácil aceitar o que é bom, mas isso qualquer pessoa pode fazer. E se as coisas vêm como nós queremos, e isso é suportável. Mas o que é então se tudo acaba vindo totalmente diferente? Nesses dias, nós contemplaremos certas coisas com a ajuda de Deus, e tudo com uma fé e uma confiança em nossos corações de que Deus fala conosco, nos dá uma melhor compreensão de tudo e, acima de tudo, que nós possamos ser capazes de entender o que ele disse. Bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo. Bem-aventurado é aquele que não se desvia, que não se ofende. E já foi dito várias vezes que somente os incrédulos se ofendiam com tudo, porque não andavam na luz da palavra de Deus. Os crentes não se ofenderam. Afinal de contas, eles eram determinados para ver todas essas coisas, ouvir e crer. Uma coisa me chamou a atenção: Deus falou com José em um sonho. E eu quero mostrar hoje a diferença a vocês entre um sonho divino e um sonho que surge por causa de pensamentos humanos. Um sonho divino é exatamente o oposto do que nós pensamos. E o sonho de vocês é exatamente assim como vocês pensaram. Sim, vocês se sentem apenas confirmados. E aquilo que vocês já haviam pensado ou haviam se movido, isso vocês então sonharam. Em Provérbios está escrito: porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e também muita irritação. Mas o sonho de José não estava de acordo com a sua linha de pensamento, pois ele queria se levantar e ir embora. O sonho de José foi um sonho divino, uma instrução divina. E eu penso que nós cremos em sonhos divinos, mas todos esses sonhos que vêm de um estômago cheio, todos nós podemos passar sem eles. E todos os sonhos que surgem da nossa própria reflexão não precisam ser contados a mais ninguém. No máximo, podemos nos envergonhar que tenhamos sonhado isso. Mas sempre ambos estão presentes. Vocês percebem que essas coisas podem ser simplesmente humanas ou divinas e temos que discernir de onde elas vêm, a que propósito servem. Para José, foi uma instrução bíblica, pois o profeta já havia dito no Antigo Testamento: do Egito chamei meu filho. Agora perguntaríamos, isso já foi mencionado, por que a fuga? A fuga teve que acontecer para que se cumprisse: do Egito chamei meu filho. Agora poderíamos continuar perguntando, porque tinha que ser assim? Vocês precisam perguntar a Deus sobre isso. E um dia, ou na eternidade, não precisaremos mais perguntar. Tudo terá sido respondido. Tudo terá sido colocado em ordem, sem que reste a menor pergunta. Na Terra, temos muitas perguntas. Poderia se dizer, por que isso e por que aquilo? Um dia saberemos e reconheceremos e seremos gratos a Deus por isso. Bom, nós programamos estas reuniões de modo que haja vários dias seguidos. O domingo é a interrupção. E é claro que esperamos que depois do domingo ainda venha um grande número de pessoas que se inscreveram e que passemos juntos para o novo ano. Talvez também ainda brevemente tocaremos nas coisas que pertencem ao antigo, mas não para levá-las para o novo ano, mas apenas para deixá-las para trás de uma vez por todas e confiar que o Senhor criará um novo pela graça. Isso em mim e em ti, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, para que possamos seguir em frente e o restante do tempo ainda tão curto que temos, que seja abençoado e que Deus possa também nos colocar para bênção a outros. De fato, eu tinha a impressão que nessa manhã seria apenas uma hora de oração, mas ouvi que uma palavra deveria ser trazida. Ouvimos muito sobre a palavra de Deus. Não creio que haja um lugar na Terra onde tanta palavra de Deus tenha sido anunciada e tão poucas histórias tenham sido contadas como aqui. Na maioria das pregações, e isso saberá aqueles que em outras congregações já estiveram lá, faz parte de cada pregação uma série de histórias que são contadas. Nós não contamos histórias. Nós não interpretamos a palavra de Deus. Nós a proclamamos conforme Ele a revelou por meio do Espírito Santo. Mas na oração e no vivenciar a Deus, podemos ter ficado aquém. Lemos em uma pregação que agora foi traduzida, o irmão Branham diz lá: no passado, era comum os crentes relatarem o que vivenciaram com Deus. Eles se aproximavam uns dos outros e diziam: ouça, eu vivenciei isto e aquilo com Deus. E ele disse: simplesmente fazia parte da vida de crente que Deus se revelasse repetidas vezes aos seus. E então, ele afirma e diz: hoje não é mais assim. É muito raro ouvir que Deus se revelou a alguém. Mas eu creio que esse tempo passará e que voltaremos ao início e que Deus tem que ser o mesmo no fim como Ele foi no início, e que a palavra e o Espírito devem ter os mesmos efeitos e impactos em nossas vidas da fé. Portanto, não pode ser somente que ouvimos a palavra de Deus, mas ela deve cumprir aquilo para o qual o Senhor a enviou. Tem que haver algo divino em nós que se torna revelado, vivências como as que nos são relatadas na Bíblia. Não é que corramos atrás dessas vivências, não é que pensemos que agora temos que nos esforçar e orar especialmente para que essa ou aquela grande coisa aconteça. Não, é exatamente o contrário. Está dito: aos que creem, seguirão esses sinais e milagres. Não, eles correrão atrás deles, eles se esforçarão para que aconteçam. Não, eles o seguirão. A quem seguirão? Aqueles que confiam no Senhor na fé, que seguem em frente, que não olham para as circunstâncias, mas para o invisível, como se o vissem, e o consideram fiel, aquele que fez a promessa e que ele também a cumprirá. Deus não cumpriu cada palavra das Escrituras? Isso não deveria colocar fé, viva esperança e confiança no coração? Será que Deus não cuidou uma vez da sua palavra para cumpri-la? Já ouvimos na palavra de introdução e poderíamos mencionar certos versículos bíblicos. José talvez nunca tenha pensado na palavra profética: do Egito chamei meu filho. Talvez Herodes nem tenha lido a Bíblia uma vez e nem sabia o que significa Raquel chora por seus filhos e há um clamor nos montes de Israel. E então está simplesmente para que se cumprisse a Escritura. E como meu precioso irmão disse, se tratou somente de um. Mas para receber um, muitos tiveram que dar a sua vida. E o que foi isso? Cumprimento das Escrituras. Eu ouço um choro, Raquel chora por seus filhos. Nós poderíamos ler todas essas passagens do profeta Jeremias, lá estão, e também as outras, e mostrar a vocês como tudo teve que se cumprir. Hoje poderíamos dizer: esse Herodes, deveríamos ter encurtado sua cabeça. Podemos esquecer tudo isso. Para que a Escritura se cumpra, nós temos que ter um sim em nosso coração para tudo o que Deus decidiu em seu plano. Só então nós entenderemos. Só então não seremos enganados por isso, mas confiaremos de coração e saberemos que Deus simplesmente guiou dessa forma. Também mencionamos isso na noite passada. O Senhor poderia ter preservado Maria, a quem Ele escolheu, dessa forma. Ele poderia simplesmente tê-la separado e não ainda ter permitido esse pensamento do noivado e do casamento e tudo isso. Nada disso teria sido necessário, mas nesse caso os incrédulos não teriam meios contra nosso Senhor para suspeitar dele dessa maneira. Nós, como crentes, sabemos que ele tinha que ser o primogênito entre muitos irmãos. E ele foi o primogênito. Ele saiu, para ele valeu a bênção de Deus, pois todo primogênito foi abençoado de acordo com a lei de Deus. Já poderíamos também, até antes das leis, se tenho corretamente na memória, que todos os primogênitos deveriam ser santificados ao Senhor. Vejamos, aqui as leis foram dadas em 19 e 20, naturalmente, Êxodo 13, santificai-me todos os primogênitos. O que foi? O conceder de leis ainda não estava aí, mas o legislador estava lá. O legislador falou. Ele não precisou esperar até que os outros capítulos chegassem. Ele disse, expressou as coisas. Também aqui no versículo 15, do primogênito dos homens e de tudo o que surge. Mas agora, notem essa única frase. Mas a todo primogênito de meus filhos, eu o resgato. A cada primogênito de meus filhos, eu o resgato. Última parte de Êxodo 13, versículo 15. A cada primogênito de meus filhos, eu o resgato. Vocês sabem, nós poderíamos agora já começar e nos aprofundar como Jacó, ele queria a bênção do primogênito, e poderíamos continuar como nos foi dito em uma noite ou em culto, foi lido a partir de Oséias, vós que não ereis um povo, devereis ser chamados filhos de Deus. Deus, ele guiou todas essas coisas de forma maravilhosa, e os seus se submetem a Deus, pois eles reconhecem que ele assim determinou. Pensemos em José. O que eles fizeram com ele? Eles o jogaram no poço e foram embora? E nós diríamos, então, isto é incompreensível? Todos eles eram filhos de um homem abençoado? Afinal, eles eram todos irmãos? E por que eles fizeram isso? E mais tarde, vem a explicação simples. Deus me enviou adiante de vós para que a vossa vida fosse preservada. Nós diríamos que se Deus quiser enviar uma pessoa à frente, então toda a família deve se reunir, o pai, que ainda era pai naquela época e era considerado pai, o chefe da família, pensaríamos que ele deveria ter levantado as suas mãos, deveria ter abençoado José, porque ele era um profeta. Nós sabemos disso. É isso que a Bíblia diz. Ele até cruzava as mãos quando abençoava em vista dos destinos futuros. E o que foi? Ele não levantou as mãos como nós planejaríamos? Não. Seus filhos tiveram ciúmes do único filho com quem Deus tinha algo especial em mente. Nós, como seres humanos, queremos o caminho mais fácil. Aquele que não traz resistência, nem dificuldades, nem problemas. Mas esse seria o seu caminho e esse seria o meu caminho, mas esse não seria o caminho de Deus. De que servem nossos próprios caminhos, por mais fáceis que sejam? Eles não levam ao objetivo, somente o caminho de Deus leva ao objetivo. Agora temos que escolher. Você quer um caminho fácil, bonito, agradável, um próprio caminho? Muito bem, você pode ir. Mas, no final, você não terá alcançado o alvo. E então a pergunta, você quer um caminho espinhoso, um caminho íngreme, um caminho quase que não se pode caminhar, que Deus destinou para a sua vida? Então diga sim e amém, porque esse é o caminho que eu quero ir para alcançar o alvo. Poderíamos até chegar ao nosso Senhor e à sua crucificação e nos colocar a pergunta, meu Deus, não havia outro meio de salvação? Não, caso contrário, Deus teria tomado. Não havia outra possibilidade. O pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, que todos nós sabemos o que foi, teve que agora ser resolvido. E que Satanás causou por meio da serpente e mergulhou tudo na morte. Agora, isso tinha que ser trazido de volta por Deus a uma nova criação. Isto Deus fez assim. Nosso Senhor teve que carregar a coroa de espinhos. Teve que Ele fazer tudo isso? Sim. O que Deus, o Senhor, disse quando a maldição foi lançada? Espinhos e abrolhos o campo produzirá, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Nosso Senhor, Ele lutou no Getsemane, de modo que o seu suor caiu no chão como gotas de sangue, e Ele carregou a coroa de espinhos. Então, zombaram dele e disseram, você é o rei dos judeus? Profetiza para nós. Você é um profeta? Profetiza-nos quem é que te bateu. Nós poderíamos ficar parados em todas essas coisas e perguntar, por que tinha que ser assim? Para nós não existe um porquê, para nós existe apenas um portanto. Portanto, pelo fato de que a queda no pecado aconteceu, por isso que todas as outras coisas aconteceram e por isso, portanto, tiveram que acontecer. Para nós, não há um ponto de interrogação, apenas uma afirmação interior daquilo que Deus disse em suas palavras. Pensem também naquela época quando a cidade de Jerusalém foi destruída. O Senhor chorou sobre Jerusalém e disse, quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E Ele disse, agora as cidades de vocês serão devastadas. E Ele disse, lembre-se disso, pois o profeta Daniel já profetizou que a abominação da desolação permanecerá no lugar santo. E quando vocês virem Jerusalém cercada por guerreiros, então os fiéis fugirão para as montanhas da Judéia. E o que aconteceu? Isso foi relatado por Josefo em seu relato histórico, que todos que criam nesse Jesus fugiram e nenhum deles pereceu na cidade quando ela foi totalmente arrasada. Os crentes fugiram para as montanhas da Judeia e foram preservados porque creram no Senhor. E esse é um testemunho maravilhoso que até mesmo os incrédulos têm que dar e relatar sobre aquilo que aconteceu. Nós sabemos que assim será agora também. Coisas terríveis virão sobre a terra. As pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Mas antes que os terríveis julgamentos venham sobre a terra, o Senhor levará os seus para a glória. E então podemos perguntar: Deus é justo? Deus é justo. Isto nós podemos nos poupar essa pergunta. Deus é justo, verdadeiro e fiel em todos os seus atos. Nós já recebemos o suficiente, mas não precisamos. Os outros que agora estão aí arrogantes, que não ouvem a Deus, que vivem no luxo, eles também receberão a sua parte. Isso será justo aos olhos de Deus. Aqui, eu creio que foi a primeira reunião na qual nos reunimos para orar. Lá, o irmão Gadiat leu essa gloriosa palavra do profeta Oséias. Uma palavra para nos acompanhar ao longo desses dias, qual seja do primeiro ao último dia, especialmente os versículos Oséias 2, a partir do versículo 23. E então, naquele dia, eu estarei disposto, assim diz o Senhor. Então, eu estarei disposto para os céus, e este estará disposto para a terra, e a terra estará à vontade do grão, do mosto e do azeite. Na tradução de Lutero, está a palavra aqui: naquele tempo eu ouvirei o céu, e o céu ouvirá a terra. Quando Deus está à vontade de um homem, quando Deus está à vontade da terra, ao céu, a você e a mim, então Ele se aproxima de você e de mim. Então Ele ouvirá você e a mim. Então Ele nos deixa vir aquilo que Ele prometeu em Sua palavra. E, como vemos, foi prometido àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Vocês podem ler isso no versículo 25. E eu os plantarei firmemente na terra e mostrarei amor aos que não são amados. E direi ao não meu povo: meu povo é você. E eles clamarão: meu Deus és tu. Esta é uma palavra maravilhosa. Nós éramos um não povo. Para o povo de Israel, de acordo com Romanos 9, havia a legislação, as promessas, os convênios, mas nós estamos fora de todas essas coisas. E os profetas do Antigo Testamento, e eu pergunto a vocês hoje, vocês percebem que alegria deve ter sido para os apóstolos pregarem o Evangelho a partir do Antigo Testamento? Eu não estou ouvindo nenhum amém. Eles não tinham um Novo Testamento para pregar. Paulo e todos os apóstolos tinham que pregar a partir do Antigo Testamento. E aquilo que pregaram tinha que ser provado pelo Antigo Testamento. Aqui está tudo. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos essa palavra conhecida diretamente no capítulo 1 e diz aqui: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Santas Escrituras. O Evangelho de Deus foi proclamado e prometido antecipadamente nos escritos proféticos. O Evangelho humano, que é pregado em todos os lugares, as pessoas editam de acordo com a sua própria maneira, mas o divino, o Evangelho de Deus, foi prometido de antemão nas Santas Escrituras, e não há Evangelho que possa ser separado das Escrituras proféticas. Quem o separa retirou as raízes do solo que as nutre. E nós precisamos desse terreno fértil, divino, e o Antigo Testamento não é realmente perfeito sem o Novo, e vice-versa. Os dois pertencem juntos. Vós, que eres um não povo, sereis o meu povo. E não somente isso, mas Deus diz a eles e faz a promessa: mostrarei amor aos que não eram amados, e direi aos que eram um não povo: meu povo vocês são. E eles clamarão: meu Deus és tu. Quando Tomé exclamou essas palavras: meu Senhor e meu Deus, então há muito mais dentro disso do que podemos imaginar e medir. Porque se fomos reconhecidos por Deus, também nós reconhecemos a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Ele diz a nós: nós éramos um não povo, então Ele dirá: meu povo sois vós. Aqui está. Israel era o povo, mas os ramos naturais foram quebrados, e os ramos da oliveira brava, assim Paulo diz em Romanos capítulo 11, foram colocados em seu lugar. Por favor, atentem que não é a árvore que foi arrancada junto com as raízes, mas alguns galhos foram cortados e nós fomos enxertados nela. Mas é a mesma raiz, a mesma vida que recebemos de Deus. Nós diremos: tu és o meu Deus. Outra coisa não nos resta a não ser aqueles que pertencem ao seu povo, que nós digamos: meu Deus és tu. Irmãos e irmãs, isto é uma graça de nosso Deus. E foi para isso que o Senhor veio. E na profecia que estava relacionada ao seu nascimento, à sua vinda, assim nós já lemos, também se falava da salvação para os gentios. Não apenas para Israel, mas também para os gentios. Onde temos isso, onde lemos isso nesses versículos? Deve ser em Lucas capítulo 1, onde Zacarias fez essa oração. Lucas 2, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Uma luz para iluminar os gentios. Devo mostrar a vocês onde Paulo usou as mesmas palavras em Atos 13. Atos 13, aqui lemos a partir do versículo 47. Atos 13, a partir do versículo 47. Porque assim nos ordenou o Senhor, eu te fiz luz para os gentios, para que fosses uma salvação até os confins da terra. Vocês percebem a concordância maravilhosa? Podemos ir ao profeta Isaías, ao capítulo 49. Podemos ir a Lucas 2. Podemos ir a Atos 13. Total concordância da palavra de Deus, porque foi sempre o mesmo Espírito Santo que falou. E eu digo a vocês, se é o mesmo Espírito Santo que fala conosco, então nós também estaremos em total concordância com Deus e sua palavra, e teremos a ligação com Ele e uns com os outros. Para muitos, isso pode ter sido uma novidade naquela época, mas era verdade. Não é importante se uma coisa é nova ou não. Importante é que seja verdade e que esteja prometida na palavra de Deus. E que tenhamos um fundamento bíblico debaixo dos nossos pés, pela graça. Para as pessoas daquela época, especialmente para o povo de Israel, isso não era algo fácil. E certamente não era para Paulo. Mas vocês sabem o que ele disse a essas pessoas anteriormente? Ele disse de antemão, lhes deu uma palavra muito forte do profeta Abacuque. E só então ele foi além e colocou a promessa do profeta Isaías diante dos olhos deles. Aqui, em Atos dos Apóstolos 13, lá está no versículo 40, e depois no versículo 41. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui havia chegado uma decisão, e não que agora nós tenhamos chegado a um ponto de virada. Naquela época, a salvação deveria ir dos judeus para os gentios. Agora, estamos justamente prestes a vivenciar nossa consumação, e a salvação irá então para os judeus. Naquela época, Paulo disse a esses homens de Israel, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. De que nos adianta se Deus realiza em nosso tempo uma obra poderosa e nós pertencemos àqueles que desprezam e nos admiramos e no final, então, ainda desaparecemos? Os desprezadores passarão, pois aqui a palavra diz, vede, desprezadores, admirai-vos e desaparecei. O que me adianta, então, me admirar se no fim desaparecerei? e porque estou desaparecendo, porque fui um desprezador. E quem é um desprezador? Aquele que despreza o que Deus lhe oferece. Portanto, é uma palavra muito séria. E Deus sabe, eu queria ler do profeta Isaías. Foi para isso que eu me sentei aqui esta manhã. Mas eu tomo todas as coisas da mão do Senhor. Eu compreendi muito bem que não tem valor nenhum vir ao culto e já saber o que dizer, assim como já saber o que queremos dizer. Deus dá a palavra certa na hora certa. E somos gratos a Ele por isso, de todo o coração e de toda a alma. Naquela época, Simeão podia dizer uma luz para iluminar os gentios. E eu penso que foi ontem, aqui na hora de oração, que nós enfatizamos que nossas orações têm que ser de acordo com aquilo que Deus está fazendo agora. Eles faziam isso em suas orações? Não. Eles se deixaram guiar diretamente pelo Espírito, estavam no meio da coisa e colocaram, expressaram profecia bíblica na oração guiada pelo Espírito. E vivemos em uma época em que a profecia bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos, que o mesmo Espírito Santo que revelou a palavra profética esteja sobre nós e que orações agradáveis a Deus possam ser agidas em nós, que alcançam o seu trono, para que todos nós, pela graça, sejamos abençoados. Que Deus possa tomar essas palavras e as tornar frutíferas para que não retornem vazias. Ó, se pudéssemos compreender, Deus está realizando uma obra nesses dias. Não foi a decisão de um homem em 1933 para iniciar um novo movimento. Não foi a decisão de um homem no ano de 1946 de dizer a si mesmo, bom, agora eu vou tentar. Não, foi o início da obra final de Deus, o começo que levará ao fim, e o fim será com Deus na glória, e a conclusão nessa terra, na multidão comprada pelo sangue, será poderosa e tremenda. Aqueles que eram um não povo, a vocês eu digo, meu povo são vós. E vocês me dirão, meu Deus és tu. Aleluia. Nós somos o povo do seu pasto, o rebanho da sua mão. E ele nos chamou para fora, para que o reconhecêssemos e soubéssemos o que ele faz. E pela graça também, ele nos reconheceu desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Vocês todos podem crer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Todos os eleitos podem crer nisso. E todos os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Que possamos, hoje à noite, não somente tê-lo ouvido com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração, pela graça. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que está realizando uma obra poderosa nesses dias. Não estejamos entre os desprezadores que sempre se maravilham e depois perecem, mas entre aqueles que têm parte no que Deus está fazendo agora. Isto de todo o coração e de toda a alma. Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo teu poderoso falar por meio da tua santa e preciosa palavra. Senhor, nós sabemos que tu ainda não paraste de falar, ainda tu estás agindo, mesmo em nossos dias. E essas palavras que Paulo dirigiu aos seus contemporâneos não eram apenas para eles, mas também para nós nesses dias. Senhor, que de fato não pertençamos aos desprezadores, mas que sejamos daqueles que creem na tua palavra, que a recebem e que te dão a gratidão por ela. Senhor, estamos tão felizes por pertencermos a ti, porque tu nos chamaste, Senhor. Senhor, tu conheces nossos corações, mesmo nesta manhã. Tu sabes de cada um de nós como estamos, Senhor. Mas meu pedido é, Senhor, ajuda-nos a todos, Senhor. Onde ainda não é assim, Senhor, como deveria ser. Ajuda a mim, ó Senhor. Ajude meus irmãos. Ajude a todos, ó Senhor, que vieram nesses dias e que ainda virão. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações pela palavra profética, Senhor. Glória seja ao teu maravilhoso nome. De fato, Senhor, os apóstolos não tinham uma nova aliança, Senhor, e colocaram os profetas e a palavra profética no castiçal. Senhor, nós te agradecemos por tu teres também iluminado a nós para contemplar a tua palavra profética, e ela brilha para nós. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso nome. Senhor, tu chamaste o teu povo nesses dias e tu falas com ele, Senhor. Ó Senhor, os desprezadores passarão, mas o teu povo contemplará a tua glória. Glória ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.